3:11, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira, e agora conversando com Alex Santos, gerente de marketing. Bem-vindo, Alex.
Obrigado, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. E hoje um dia gostoso em Cascavel, né? Um dia mais aquecido
desse inverno. Na verdade, hoje apareceu o sol, né? Saiu um pouquinho daquela frente fria e o sol voltou a aparecer, e final de semana vai ficar assim, né? É o marketing do fim de semana, é o sol aparecendo hoje.
Mas você sabe que as pessoas acham que não interfere, mas interfere demais. Por exemplo, se você vai no mercado, na padaria, no fim do dia, quando tá muito frio, como tava fazendo outros dias, você não acha muitas opções que todo mundo já comprou.
Uhum.
E quando ele tá um dia mais parecido com o de hoje, já não vende tanto. A gente acha que não, mas até isso interfere. É, existem pesquisas do mercado financeiro que diz que um dia cinzento não tem tanto investimento. Então, quer queira, quer não, ele tem uma interferência, né, na nossa ação. Então, o profissional de marketing também fica de olho em tudo isso, porque envolve o comportamento do consumidor. Qual que é o comportamento das pessoas perante o ambiente que elas estão? É bem legal isso, você pensar, né, em todos esses fatores.
É, porque a gente usa, não só... Eu falo que o marketing está em qualquer lugar, né? Ele está no produto, ele está na nossa vida pessoal. Uhum. E hoje a gente fala tanto disso, porque são tantas redes sociais, são tantas pessoas querendo mostrar aquilo que elas sabem, que elas conhecem, às vezes nem conhecem, né? Mas... Estão ali.
Exato. É o que mais tem na realidade hoje, né? Porque ele virou uma coisa muito, como você disse, tá em tudo. Tá em todos os lugares, em todos os momentos. O problema é que aparecem muitas pessoas que talvez pareçam saber, mas não entregam, né? Então isso fica um pouquinho complicado, principalmente para quem tá contratando. Porque você, no final das contas, quer vender. Não adianta enfeitar uma coisa linda se você não vende.
E uma das preocupações que na verdade, o Conar teve foi com relação à propaganda da nova Kombi, né? Com
Exato.
A Elisa Regina. Até que ponto isso
é saudável? Então, essa é uma questão muito legal de se discutir. Por quê? Porque é claro que as questões que entraram para o Conar, elas foram meio que estranhas, né? Uma delas, por exemplo, estava discutindo direito de imagem. Como que você usa direito de imagem de uma pessoa que já faleceu? Outras coisas... Uma delas era que as duas estavam cantando e gesticulando ao mesmo tempo, e isso poderia mostrar uma direção perigosa. E eram meio infundadas. Então, a gente começa a pensar nisso. Só que, em contrapartida, a gente começa a entender que a gente... deixa de valorizar o humano. Por
uhum.
exemplo, na área do marketing mesmo, muitas coisas hoje com o chat GPT, muitas pessoas deixaram de escrever e simplesmente jogam lá o tema e ele que escreve. Eu temo muito por uma questão de atrofiação de criatividade, uma forma muito automatizada de atender as pessoas, e você sabe que pessoas, elas mudam a todo momento, né?
Uhum.
E não tem inteligência artificial no mundo que consiga captar essa sensação. Né? O caso da Elisa, da Kombi, ficou sensacional, porque é uma música que nós todos gostamos, né? Todo brasileiro uhum. que se preza vai gostar da Elisa cantando. Agora, ele entra nesse contexto, assim, e aí, né? O que até onde é viável, até onde não é. Mas é legal discutir.
Eu gosto de ver muito propaganda antiga, porque a gente vê também a criatividade daquele tempo, né? Que eram inovações. Os de veículos, então, eram sensacionais.
Uhum.
Os de cigarros, que hoje a gente não, né? Não pode
não
mais.
Pode.
Mas tinha. Até hoje tem gente que não canta música, mas ainda sabe aquela batida da música que era, eu vou falar aqui, com perdão, correndo um risco, do cigarro Hollywood.
Sim.
Né?
Quer ver uma coisa engraçada? Você falou de propaganda antiga. Tem uma propaganda que eu não vou falar nem a empresa que não precisa. Ele fala, aproveitando o inverno,
uhum.
era toque, toque. Aí respondia, quem bate? Aí falava, era o frio, não adianta bater que eu não deixo você entrar. Essa campanha é de 1963. Ela é tão atemporal que ela é usada até hoje pela
uhum.
empresa. E é uma campanha que pega. E ela lançou outro que ficou na cabeça da gente. Cadê meu celular? Tá na uhum. mesma empresa que eu falei uhum. anteriormente. Então, essas coisas marcam. E isso só marca porque a gente consegue entender o nosso momento que a gente tá vivendo. Mas as campanhas antigas são bonita, camisa Fernandinho, né?
Camisa Fernandinho até hoje. Às vezes hoje. O Jorge, que é o nosso gestor comercial, chega aqui e fala, bonita camisa Fernandinho.
Poucos entendem, né? Então tinha uma leite condensado caramelizado com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. Que chocolate é esse, né? Só quem manja do Choquito sabe que é uma campanha da década de 90. Então, realmente, eu concordo plenamente contigo. É muito mais criativo porque você realmente lidava com humanos.
Hoje eu não vejo mais tanto, até para o rádio. Alguns comerciais para o rádio também mudaram, né? E era gostoso, às vezes, ouvir aquele jingle que ficava na cabeça batendo e você cantava todo o tempo. Até te impulsionava a comprar quando você olhava, né?
Com certeza. E é legal o rádio por quê? Porque o rádio trabalha com a imaginação, né? Então, até outro dia eu conversava com uma pessoa do rádio, sou apaixonado pelo rádio, e a gente falava que tá tão chato, a gente chama de spot, né? As nossas ações. Mas tá tão chato o spot que às vezes você tá no carro ouvindo e você desliga, ou você deixa de. Ah, eu vou mudar de canal, ou reduz. Enfim, né? Muda de estação, porque não é tão legal como era antigamente.
Pois é. Mas, professor, hoje o que que a gente pode falar do marketing, né? Porque hoje está muito mais digital.
Então, a gente precisa entender o seguinte, que o marketing digital é só uma vertente do marketing em si. Você precisa entender, tem um segredo que na realidade todo mundo sabe, mas as pessoas ignoram. Todo marketing é feito para pessoas, de pessoas para pessoas. Então, indiferente se a gente vai utilizar o marketing, de uma forma digital ou de uma forma que a gente chama do offline, indiferente. Ele tem que ser focado para pessoas. Você tem que estar falando para pessoas. Você está comunicando para outras pessoas. E aí uma coisa que é bem legal e uma sacada para quem é do marketing, e é isso que te pega, né, nas campanhas antigas, é que você não pode fazer uma campanha só para vender. Ah, eu estou aqui para te oferecer. Por quê? Passa que você é uma empresa interesseira, que só aparece quando quer vender. Hoje nós vivemos duas eras bem interessantes. A primeira que é da experiência, eu quero ter uma experiência positiva. E a segunda é de conteúdo, eu entregar conteúdo para as outras pessoas. Então, eu preciso estar falando para ela, ó, você ganha isso, ganha aquilo. Mas é um conteúdo que você está entregando. Agora, a partir do momento que você só aparece para vender alguma coisa, aí você está no caminho errado. Porque ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu sempre brinco que é como para quem teve a sorte de ir no Paraguai, entrou no Paraguai, que procura, senhor, que procura, né? E aquela. E a gente não gosta, que é chato aqueles caras. E a empresa que ela se propõe apenas a fazer isso, a vender, a ofertar um produto, ela corre esse risco de ser chato também.
Caramba, eu falo, é um mundo assim tremendo para devastar, né? Para a gente poder buscar,
Sim,
navegar.
sim. Um grande pensador que está vivo ainda, chamado Kotler, ele diz o seguinte, que marketing se aprende em 2 semanas. Agora, leva uma vida para dominar. Porque ele é muito dinâmico, ele é vivo, ele vai, ele volta. Né? Hoje ontem eu vi uma campanha que eles estavam procurando pessoas feias para propaganda, né? Falei, se isso rodasse hoje, a galera vai, meu Deus, vamos matar todo mundo. Então a gente precisa entender que hoje também existem algumas linguagens distintas. Hoje também, graças a Deus, existem algumas regras que também você não ofende as outras pessoas, mas algumas coisas são exageradas um pouquinho, porque tudo depende do ponto de vista. Aí, mais uma vez, eu preciso comunicar para pessoas, né?
Eu gostava muito de uma propaganda que não foi para o Brasil, que era uma propaganda sobre trânsito. E ele mostrava, se não me engano, era holandesa essa propaganda. Mostrava um acidente de trânsito e as pessoas fora do corpo olhando elas dentro do carro mortas, a consequência disso. No Brasil foi proibido essa propaganda, mas era impactante para quem assistia. Outra também que impactou de uma forma um pouquinho assustadora, mas que a gente deu boas risadas aqui no Brasil, que foi o Pôneis Malditos, né?
Pôneis, esse chegou a rodar no Brasil, e aí foi o Conar que proibiu, né? Ele tem duas campanhas de carros que foram assim, uma é o Pôneis Malditos e a outra era do Veloster, que só tinha três portas, que a morte tentava pegar a pessoa e não abria porque não tinha uma terceira porta. O Conar é muito rígido, mas em contrapartida ele só vai atrás de coisas que são denunciadas para ele, né? Então se não denuncia ele não vai atrás, ou dificilmente ele vai atrás. Mas também existem várias discussões em relação a isso, né? Mas a internet está aí para a gente trilhar esses caminhos.
A gente vê muito curso de marketing digital. E aí eu tenho um tema pouquinho, que, como você disse, o marketing você pode aprender em 2 semanas, mas dominá-lo. E eu vejo uma diferença entre o marqueteiro, né, e a pessoa que posta.
Tem,
Tem essa diferença.
tem. Veja só, por exemplo, hoje eu tô com 13 anos aí de carreira de marketing, então eu já vi muitas coisas e se moldando a todo momento. E aí eu vejo de repente uma pessoa que mudou de carreira, e aí, poxa, 2 meses e ela se denomina: ah, vem aqui que eu te ajudo a vender, te ajudo. Eu acredito que todo mundo tenha um lugar no sol e é cabível a isso. Só que eu sempre digo assim, um cuidado para as empresas. Por quê? Porque o marketing não é homeopático. Se ele não fizer bem, ele vai fazer mal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que você vai propor ou quem está te representando, ele pode causar mal para a tua empresa. Inclusive por conta de processos e tudo mais. Né? Então, e o grande profissional de marketing é aquele que tem o conhecimento técnico e entender até que ponto vai. E existe o que não tem o conhecimento técnico, que é o aventureiro. Mas esse com o tempo some, né? O mercado acaba filtrando também. Mas as empresas têm que ficar bem espertas, porque hoje profissional de marketing que tem não é pouco. Geralmente se denomina como profissional de marketing digital ou algo do gênero, né? É um pouco perigoso, eu diria.
Aqui eu já ouvi se manifestando, o Wellington Moreira falando, né? Casas pernambucanas, lembrando
Já
o
lembrou,
Zambon.
viu? Não precisou falar. Isso é marketing. Se você consegue fixar nas pessoas, você está fazendo marketing bom. As pessoas estão comunicando, é um marketing bom.
Hoje, o que que nós podemos dizer que é realmente criativo? Algumas marcas têm realmente, estão tendo essa mesma levada de que tinha antigamente.
Então, olha só. Para dizer que marketing é. Para a gente quebrar esse tabu de que marketing é fútil, tá? Existe um pensador, um filósofo alemão, que ele diz o seguinte: o melhor lugar para você esconder um trem é numa estação ferroviária. Você concorda comigo? Se o trem tá lá, tá no lugar
Tá
certo.
no lugar certo.
Agora, o melhor lugar de destacar ele é colocar ele dentro de uma farmácia ou dentro de um shopping. O marketing criativo é exatamente isso: é quando eu consigo chamar atenção porque eu tô no lugar errado. Não que eu tô no lugar errado, mas eu tô num lugar que chama atenção. Hoje, quando nós saímos de casa, existe um pensador, um americano lá, que é muito forte no marketing. Ele diz assim, que no, o marketing está para nós como a água está para os peixes do mar. Então, a gente está em tudo, todo momento. A gente está aqui com o celular, tem propaganda, a gente está vestindo roupa com propaganda. A todo momento, a gente é bombardeado. E quem que a gente vê? A gente vê aquele que sai um pouco da curva, é aquele que te cativa, é aquele que de alguma forma ele chega em você. Então a gente precisa lá. Vou dar um exemplo para você. O filme que está em alta, nós temos dois filmes em altas nesse momento, né? E o cinema é uma paixão do brasileiro. Uma delas é o da bomba atômica. Esse a gente meio que deixa que é um pouco perigoso e complicado de lidar. Mas tem o da Barbie. Então o da Barbie tá rolando.
Eu da Barbie estava conversando agora no CBN Pets com o Dr. Marcelo e falou que esta semana estourou de cães sendo pintados de cor de rosa, né? Com a
É uma
orelhinha e rabinho.
loucura. Uma loucura. Só que é assim, ele dura pouco, tá? Ele vai durar uma questão de um mês. O que que as empresas podem fazer, principalmente no digital? Elas podem fazer ações que remetam ao filme. Não tem problema. Não vai ter processo. Não tem problema. Claro que desde que seja uma coisa que tenha algum sentido. Mas aí você concorda comigo que eu estou sendo criativo e pegando uma propaganda que o próprio cinema fez toda a campanha Barbie, Barbie, Barbie. A única coisa que eu vou fazer é utilizar isso a meu favor. Eu tô saindo. É claro que eu acho perigoso você usar tintas para pintar o cachorro, né? Usar, tem que tomar cuidado. Assim como tem muita alimentação, tem hambúrgueres com efeitos rosas, tem gente fazendo donuts rosa, tem de tudo.
Tem tudo.
Mas é isso, tem que entender o limite. Mas ser criativo é poder chamar atenção no meio dessa loucura que é hoje a comunicação, toda hora bombardeando marketing, marketing, marketing.
Essa da Barbie é tão interessante que até hoje, ontem, aliás, no CBN Brasil, nós estávamos ouvindo que duas jornalistas CBN foram todas de cor de rosa,
Perfeito.
né? Falando do filme. Para você ver como é intenso isso.
É muito e aí é legal, porque veja só, existe um investimento, né? Algumas pessoas chamam de custo, mas a gente chama de investimento de marketing. Quando você pega carona numa onda dessa, todo o investimento maior para divulgar o filme não é teu, é de outra pessoa. Então você só vai na onda. Só vai na onda, porque isso é quando a gente pega, por exemplo, Google, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, eles trabalham com palavras que estão sendo utilizadas e pesquisadas naquele momento. Se você consegue atrelar isso à tua empresa, você está chamando e usando um, reduzindo um custo, um investimento que seria teu. Você está indo, surfando na onda. Isso é legal. Isso é ser criativo também, porque ninguém espera aquilo, né? Então, você olha e fala, nossa, que legal a Barbie. Então, é legal. Chama-se muita atenção. Faz acontecer. Ainda você está na moda.
Alex, quais são os princípios quando eu vou contratar uma empresa para poder alavancar o meu nome, a minha empresa, que é preciso ver, né? Senão a gente acaba entrando num barco furado.
Perfeito. Olha só, ele parece até um pouco contraditório, tá?
Uhum.
Mas, primeiro fator, você precisa saber se essa pessoa tem know-how, se ela tem conhecimento, se ela tem experiência e se já atendeu outras empresas. Se sim, perfeito. Depois você pergunta se ela hoje atende muitas empresas, porque também tem um problema. Por exemplo, vamos supor que você contrate uma agência ou uma pessoa, um profissional de marketing que vai te atender e ele atenda 15 empresas, cada um de um ramo diferente. A chance dela te dar um atendimento bom para você é muito pequena. Então, é importante que você entenda que, primeiro, tem que ter experiência, sim. Mas também não pode ter muita gente no know-how, porque senão ele não consegue te dar a devida atenção.
Uhum.
Porque o marketing é consultivo. Não adianta eu chegar aqui e falar, vamos fechar? Fechou. Beleza, eu vou embora e agora você me manda as coisas e eu faço. Não, o profissional de marketing tem que estar próximo, tem que entender o negócio. Tem empresas que o profissional de marketing nunca pisou lá na empresa e não consegue fazer mesmo. Não dá, é muito difícil. Então, tem que ter esse envolvimento, tem que ter esse cuidado, porque caso contrário, não tem. Até para o ouvinte que está aí, tem uma... Eu ia falar ouvinte que está nos ouvindo, mas é importante. pesquisar no Google uma campanha, para quem conhece o Bar do Nelson de Cascavel, procura lá, Bar do Nelson Bavalha, uma propaganda sensacional que foi feita caseira, que os profissionais não tinham ideia do que era o Bar do Nelson. Então ficou, ficou bizarro, porque não remete ao que é o estabelecimento. Então pesquisem no YouTube e vejam o risco que pode acontecer. Claro, ah, beleza, eu quero uma coisa também engraçada para a panificadora Alfa, que é uma pessoa também que fez, assim, aleatório. Então tem que tomar muito cuidado. Mas na hora de procurar o profissional tem que saber esse know-how e, claro, né, saber se ele entende, saber sobre se ele tem experiência, se ele já tem já um know-how ali para poder te entregar isso também. Porque é interessante saber o que ele sabe do produto dele também.
Eu comecei a falar sobre carros porque você, né, representa também uma concessionária em Cascavel. Não tem só a concessionária, tem mais outras empresas. Hoje
isso.
Você tá... E para tudo isso você teve que... lógico, tem coisas que vêm direto da fábrica e tem coisas que você tem que criar aqui.
Exato.
Também.
Exato. Então, aí é que vem a grande sacada. Hoje, o grupo que eu trabalho, ela tem 3 marcas.
Uhum.
Então, são 3 marcas que vêm de um conhecimento distinto. A montadora manda para a gente a ideia, só tem um problema, que é o que a gente chama de pensar global e agir local, que é o glocal, né? E aí
nossa,
tem...
quanto tempo eu não ouvi essa palavra?
E não pode morrer isso aí, mas tudo bem, porque a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque as montadoras, imagina só, uma é francesa, a outra é japonesa, e todas elas vêm com uma fala distinta. Todas elas têm uma cultura, todas elas têm uma linguagem. E aí você pensa o seguinte, nós estamos em Cascavel. Se você vai em Toledo, o perfil é diferente. Se você vai em Corbélia, o perfil é diferente. Cafelândia é diferente. As cidades muito próximas são distintas. Então, não tem como eu aproveitar um material 100% que venha, porque eles falam uma linguagem nacional. Só que aqui o público de Cascavel, por exemplo, é muito distinto. Então, eu preciso entender meu público. Eu preciso pegar a campanha gerada e como que ela vai ser aplicada da melhor forma aqui no local. Isso é complexo, é você tentar entender o público, né? Como diriam um professor da FGV, é entender para atender. É você tem que entender o público para poder falar a linguagem dele. É complexo, mas é divertido, porque é muito dinâmico, né? Muito rápido.
A aproximação ainda com as pessoas ainda é a melhor? Apesar de a gente estar muito digital, essa aproximação.
Então, isso é extremamente importante que a gente consiga estar próximo das pessoas. E o próximo, para estar próximo, não precisa necessariamente ter essa aproximação física, né? mas se preocupar com pessoas é muito importante. Também é um risco, né? Também é uma questão que a gente fala. Às vezes a pessoa vai lá, comprou uma vez e nunca mais aparece. Uhum. Você é responsável por aquele cliente que você cativou e que você vendeu. Então, o marketing envolve isso também. Eu preciso estar sempre conversando com ele. Ah, mas meu produto vende uma vez na vida, ou vende muito pouco para uma mesma pessoa. Não interessa. Você tem que fazer isso, porque esse cara também, o velho e bom boca a boca, nunca morreu e nunca vai morrer. Porque nós somos de referência, né? Quando existe uma diferença entre eu procurar um produto e alguém me apresentar esse produto. Quando alguém me apresenta, a força é muito grande. Eu estou falando bem de uma marca. Isso é muito forte. Então, a gente precisa entender que essa aproximação precisa, sim. Inclusive, o grupo adora participar de eventos, adora participar de ações que são bem... que existe uma concentração de pessoas, inclusive por essa questão de estar próximo das pessoas em si, porque é elas que vão consumir, é elas que vão estar lá, então a gente precisa disso. E uma coisa que é muito legal, que a gente preza em todas as concessionárias tem muito cliente que vai lá tomar café. Ah, ele não compra, faz tempo que ele não comprou, não tem problema. Ele vai lá tomar café porque ele gosta do ambiente. Isso não tem preço, isso é impagável, né? O cliente voltar... pelo gosto de estar lá, é muito legal.
E acaba criando uma fidelidade também, né, com a marca.
Exatamente. Nós temos clientes que a gente grava testemunhal, isso é muito forte no marketing, que é a chamada prova. Nós temos clientes que têm mais de 20 anos. Então, uma das concessionárias abriu em 2002, 2001, e essa cliente comprou, foi a primeira mulher a comprar um veículo lá, e ela vai até hoje. Então, ela está no quinto carro dela, já comprou para a filha também. E aí a gente tem um senhor que é de Braganey, que vem para cá para comprar também, já está no quarto carro dele. E isso gera uma recorrência e uma fidelidade à marca, né? Mas isso por conta da concessionária, por conta do ambiente, por conta de como ele é tratado lá.
Ou seja, é aquilo que eu falei lá no início, o marketing está em tudo, né? Desde o relacionamento ali com o cliente, naquele bate-papo, tá na propaganda da TV, no rádio, na internet, tudo isso. E uma das coisas que eu sempre questionei, e hoje eu vejo a importância, são das pessoas, fugiu até o nome agora, dos influencers.
Influencers.
Parece que deu uma queda, né, nos influencers. E eu ficava imaginando, falando, mas o que essa pessoa tem a ver com essa marca, né? Por mais que ela está testando, mas não parece que não...
Isso é nacional, tá? Não é, não é Cascavel que perdeu isso. Não, isso é uma pesquisa, inclusive, fazem 3 semanas que ela saiu, né? O poder do influencer tem diminuído demais. Por quê? Porque aí eu volto naquela premissa do marketing digital, que uma pessoa, eu sou especialista em marketing digital, mas com base em quê, né? Com base em que situação? O influencer é legal, e aí existe uma palavra que nós... que somos mais antigos, falando por mim, não por você, chamado merchandising.
Não sou tão nova assim, não.
Chamado por merchandising. Então, o merchandising funcionava muito bem, que era alguém famoso usando a marca. Mas o influencer hoje talvez não seja tão famoso para poder vender a marca.
Professor Alex, eu vou agradecer a sua presença, que a rede está nos chamando.
Perfeito.
E volte mais vezes para a gente conversar sobre isso.
Com toda certeza.
3:34, repórter CBN.